Fala aí pessoal, eu sou o Júlio Lubianco, esse é o Brio Provoca, um podcast feito por jornalistas, para jornalistas, no qual a gente discute as questões que afligem a nossa profissão e o nosso mercado. Por falar em aflição, ela está a mil depois do resultado do primeiro turno da eleição, que colocou Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad no segundo turno. E o nosso tema de hoje é justamente a eleição, claro, mas o papel que nós jornalistas temos e teremos no ambiente da mais completa desinformação, mentira, o vale-tudo da comunicação, desprezo por fatos, interpretação ao gosto do freguês, por mais bizarra que seja. E como provocação, uma dúvida genuína. Somos ainda relevantes, nós jornalistas, somos ainda relevantes diante desse cenário de informação em que vale tudo praticamente? Para me ajudar nesse momento de aflição jornalística, eu conto com o Breno Costa, falando diretamente de Florianópolis, a Ilha da Magia. Tudo bem, Breno? Como é que você tá?
Fala, Júlio. Beleza? Tudo certo. Quer dizer, quase, né? Tamo indo.
E hoje a Natália Leal tá de folga e eu convoquei o grande Guilherme Ibrahim para compor a nossa mesa virtual, falando diretamente de Belo Horizonte. Fala aí, Ibrahim. Tudo certo, camarada?
Tudo jóia. Como vai, Júlio? Prazer falar contigo, com o Breno também, pra gente tentar, bom, colocar em perspectiva aqui esse momento difícil, a beça do jornalismo brasileiro, para não dizer jornalismo mundial, né, de uma maneira geral.
Bom, Breno e Guilherme, não dá para dizer que o resultado desse primeiro turno é surpreendente. Jair Bolsonaro já vinha pontuando em primeiro nas principais pesquisas e Fernando Haddad, desde a sua oficialização após a impugnação do Lula, ascendeu rapidamente para o segundo lugar. Mas o que marcou mesmo essa eleição até aqui é a disseminação assustadora de desinformação, notícias falsas, mentira mesmo, pelas redes sociais. E o impacto que isso pode ter tido nos resultados da eleição, claro. A gente aqui não tem condição de afirmar isso, que teve um impacto direto. Precisaria de um estudo muito detalhado e profundo, qualitativo, da tomada de decisão do eleitor. Mas puxando sempre a brasa para a nossa sardinha jornalística, o que mais me surpreendeu não é a existência desse tipo de conteúdo, Breno e Guilherme, que sempre existiu cá entre nós, a propaganda política negativa não foi inventada ontem, e nem a disseminação rápida pela internet. Afinal, viralização é um conceito que a gente já conhece há algum tempo. O que mais me chama a atenção aqui é a quantidade de gente que acredita em conteúdos claramente pouco confiáveis e que, uma vez expostos a argumentos, a fatos, a dados, permanecem em dúvida. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi muita gente falar desse período eleitoral, né? Gente não jornalista, né? Pessoas da família, amigos com outro tipo de formação. Pessoas falam assim: ai, não sei mais em quem acreditar, né? Gente que deveria, que seria bem informada, fala isso colocando no mesmo patamar, por assim dizer, o vídeo encaminhado pelo WhatsApp, sem fonte, sem contexto, sem data, com uma reportagem factual, precisa, com dados, mas que contraria, em certa medida, o seu modo de ver e pensar o mundo. Aí, diante desse cenário, claro, nosso assunto é o papel do jornalismo profissional, não só no combate à desinformação, mas na construção do ambiente informativo que permitiu, em certa medida, que isso ocorresse. Autocrítica. A provocação principal diante disso é a seguinte: ainda somos relevantes? E como, claro, reforçar o nosso papel diante da concorrência com a informação que circula nas redes? Breno, vou deixar o Guilherme falar primeiro, afinal, ele é o nosso convidado especial nesse episódio.
Eu acho que aí tem um aspecto bastante importante, Júlio, que passa nesse descrédito que a gente pode dizer que foi colocado o jornalismo nesse momento. Ele é algo que foi feito de maneira premeditada, organizada e induzida para ser dessa maneira. Quer dizer, a gente viu deliberadamente candidatos, para não dizer uma candidatura em específico, que trabalhou com essa ideia, e não é de agora, está aí desde 2015, por exemplo, já se pautando por essa ideia de que, olha, tudo que foi dito contra mim eu vou tratar no campo de notícia falsa, é mentira e etc. Então eu acho que foi se criando uma ambiência para isso acontecer que fez com que a gente chegasse até esse espaço. Não que a gente não tivesse em outros momentos, como você muito bem disse, outros momentos, principalmente momentos eleitorais, em que a gente não trabalhasse exatamente com notícias falsas, né? Quem não se lembra de outras coberturas aí que a gente acompanhou, os boatos lá relacionados à Bolsa Família, que ia acabar, etc., se um candidato ganhasse ou perdesse e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro componente que coloca a gente nesse espaço de bom, ser relevante ou não ser, é que há um movimento que foi deliberadamente construído para que a gente, no caso do jornalista, fosse colocado nessa condição, que a imprensa fosse colocada nessa condição. Bom, quando você está tratando de um cenário, acho que os componentes econômicos do país e tudo mais vão entrar nessa conta, quando você está entrando num cenário de recessão, de descrédito com a política, se você olhar os indicadores do Latino Barômetro, né, que mede aí a confiança das pessoas na democracia, nas instituições democráticas, etc., a gente está vendo movimentos já há muito tempo de descrédito em relação à democracia, e acho que confiança na imprensa está diretamente relacionada a essa confiança na democracia. Se a gente tomar aí como ideia de vai, um quarto poder, um conceito até bastante discutível nesse caso, mas se a gente tomar essa ideia alinhada com a democracia, isso é natural que, com uma queda na confiança da democracia, é natural que também se acontecesse isso com o jornalismo. O grande problema é que o remédio para combater essa questão está exatamente no trabalho jornalístico. Quer dizer, o trabalho de apuração, o trabalho de checagem, a tentativa persistente e insistente de tentar retirar o máximo de qualquer tipo de discurso ideológico de uma parte ou outra. Quer dizer, o trabalho jornalístico como um todo, ele é o grande remédio para se resolver isso. Mas como é que se faz isso quando tem uma crise de credibilidade tão grande nesse cenário? Eu confesso que não consegui achar exatamente no caminho. Acho que os projetos que estão sendo feitos aí, como bom, Lupa, Os Fatos, Comprova e outros tantos que estão por aí, estão tentando preencher essa lacuna, mas o problema é que a gente está lidando, me parece, numa eleição como essa, com questões muito mais passionais. Quer dizer, é uma defesa desmedida de qualquer candidatura que seja, como se ela não fosse capaz de cometer erros ou capaz de ter pontos obscuros na trajetória de um candidato A, de uma candidata B, ou o que quer que seja. Então, eu acho que o jornalismo está num momento de entender a sua relevância novamente. Quer dizer, como é que se faz para ocupar esse espaço de relevância? Não sei se essa resposta está muito clara para nenhum de nós, mas eu acho que o jornalismo ainda assim é relevante. Mas ele é relevante para uma quantidade menor de pessoas nesse momento, em função de um movimento para desacreditá-lo. Como é que se recupera isso? Aí eu acho que é uma tarefa, bom, para a gente discutir aqui também.
Pois é. Breno, como que, se o segredo está no próprio jornalismo, de que adianta se ninguém acredita mais no que a gente fala?
Pois é, gente, estava ouvindo o Guilherme aqui, concordo com tudo que ele falou, mas a gente está lidando com uma questão que, nossa, tem muita coisa para ser dita e ser refletida em torno disso tudo que está acontecendo, né? Só em relação a esse tópico da relevância do jornalismo, né? Muita coisa, muita ramificação, né? Você pode considerar, sim, que há um movimento, articulado ou, enfim, proposital de gerar essa descrença no jornalismo. Isso vem dessas autocracias mais modernas aí, que o Trump é um representante, mas ele não é o primeiro. Enfim, na Europa isso já vinha acontecendo também, em certa medida. A tecnologia facilita muito, né, nos últimos 10 anos aí, essa facilidade para você disseminar coisas sem ter um intermediário e tal, que, enfim, os jornais, a mídia, né, de uma forma geral, sempre foi um gatekeeper, né, do que é informação de qualidade, verificada e tal. Enfim, sempre se teve essa, por mais que você não concordasse com determinada informação, você sabia se aquilo estava no jornal, o grau de probabilidade daquilo ser correto, verdade, era quase incontestável, né? Sobrava ali um residual de teóricos da conspiração que negavam aquilo que estava diante dos olhos deles, enfim, estava relatado numa reportagem, em texto ou em vídeo, né? Hoje em dia, não, realmente a coisa tá muito mais complicada. Agora, eu acho que tem um fator aí que vai além da enfim, do que aconteceu nos últimos 3 anos aí dessa questão de WhatsApp, né? Acho que o que está acontecendo no Brasil é reflexo cultural, até eu diria já, né? Acho que começa com a questão da educação que não promove uma capacidade de, sei lá, interpretação de texto básico, né? É uma geração inteira formada no sistema educacional que, na grande maioria, não, na grande maioria dos casos, não qualifica as pessoas para interpretar texto, para, né, buscar contraditório, né, ter um pensamento crítico mínimo, né? E isso se reflete agora com adultos, pessoas, pais de família, mães de família, que acreditam em coisas bizarras. E que, enfim, quando são confrontadas com algo ali que é de uma fonte séria, que até enfim, com design mais profissional, sabe? Com um texto melhor escrito, ou seja, uma coisa que em tese era para passar já claramente uma sensação automática de credibilidade, não passa, né? Mas aí tem um outro aspecto também, entre as tantas coisas que é possível falar sobre isso, que é a questão de alguns conceitos cognitivos mesmo, né? Que são estudados pela ciência política, pela sociologia. Nos últimos anos, muitos estudos têm saído sobre isso, muitos livros. Em português, talvez nem tanto, mas fora do Brasil está sendo muito estudado, né? Talvez porque essas crises os efeitos, né, dessa crise da credibilidade da informação tem já surtido efeito fora do Brasil, agora que a gente está experimentando isso de maneira mais clara. Então isso acaba acontecendo primeiro lá fora, mas a questão do viés de confirmação, por exemplo, é um exemplo, né? Em inglês é o confirmation bias, que é aquilo, quando você já está, você já tem uma crença, para você, enfim, é muito mais fácil você pescar só aquilo que confirma esse teu pensamento inicial do que você mesmo retrabalhar os seus pensamentos. Isso não vale só para quem, sei lá, é eleitor do Bolsonaro. Isso é uma questão que afeta todos, né? Na esquerda também, enfim, é uma questão do ser humano, né? Essa questão cognitiva. Isso é um exemplo. Tem um outro conceito que é o de ignorância racional, que é meio que uma escolha racional que você faz para não se informar. Porque se informar exige um esforço que você não quer ter, e é mais fácil para você ficar né, com aquele conhecimento que você tem e que, enfim, né, esse processo de você se informar e descobrir a verdade, digamos assim, ele é trabalhoso.
É doloroso.
E doloroso também. Então, existe também esse conceito, né? Tem muita coisa. Eu poderia citar uns 5, 6 pelo menos aqui que poderiam se aplicar nesse caso do que está acontecendo no Brasil, mas acho que isso é papo para outro momento. Agora, no caso específico da eleição brasileira, eu não acho que as fake news estejam sendo um fator decisivo. Eu acho que é um fator, sim, que é preocupante. Acho que talvez em eleições estaduais mais apertadas isso esteja acontecendo de maneira mais decisiva, né? A gente, infelizmente, tem pouco alcance, né, do que está acontecendo nesse submundo da informação, na maioria dos estados brasileiros. Mas no nível nacional, o que está acontecendo é a vitória de uma onda conservadora. Ponto. Né? As fake news podem impactar e tal, mas as pessoas não se tornam conservadoras porque elas viram lá que uma notícia que o Haddad toma as crianças como propriedade do Estado aos 5 anos. Né? Elas são conservadoras por outras razões. Elas já eram conservadoras antes de ler essa notícia.
Mas olha só, o Guilherme falou do ponto de vista do descrédito que se faz ao jornalismo pelas lideranças, né? Eu só queria lembrar que isso também não é de agora, né? Não começou com o Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, cobri dúzias de agendas do Lula durante a presidência e não tinha uma que ele não criticasse a imprensa. Aliás, essa retórica vem de muito tempo, inclusive Leonel Brizola era um crítico feroz da imprensa, né, a partir antes da redemocratização e depois até a morte dele, né? E Breno, você está falando aí basicamente da responsabilidade do público, né? O público é que não consegue entender, que não consegue interpretar.
Não, eu, eu não diria nem que não é questão de não conseguir entender. É que tá. Eu acho que um dos problemas do jornalismo, que acho que permeia determinadas escolhas que são feitas, editoriais, de pauta, enfim, é essa impressão que as pessoas estão erradas ao votar no Bolsonaro, por exemplo. E não uma admissão de que as pessoas estão votando no Bolsonaro porque a escala de valores delas se alinha com a escala de valores que ele transmite. E isso é um fenômeno. Não é porque as pessoas estão erradas, é porque elas acham realmente que bandido bom é bandido morto. Elas acham realmente que a questão da maioridade penal ela tem que reduzir. Elas acham realmente que, vamos botar aqui alguma coisa mais econômica, sei lá. A questão do liberalismo econômico mesmo, não, tem que, enfim, privatizar coisas, o Estado pode ser mais eficiente do que é hoje em dia, né? A gente paga impostos e tem serviços muito ruins, enfim. As pessoas não estão necessariamente erradas ao pensar nisso, né? Existe um choque, não diria nem cultural, é um choque de valores mesmo, assim, sabe? Pelo menos circunstanciais, né? Talvez as pessoas, pelo fato de não terem experimentado uma realidade em que a maioridade penal é menor, ou uma realidade em que o nível de privatizações seja, nível de, sei lá, do enxugamento do Estado seja tão grande a ponto delas passarem finalmente a sentir os efeitos negativos disso e a partir disso reverem suas opiniões, até o momento que isso não é testado e vivido por essas pessoas que hoje acreditam nisso, elas vão continuar acreditando que essa opção não testada é a melhor.
O que eu queria abordar aqui, na realidade, considerando o cenário de desinformação, e não a questão dos valores, porque como você colocou, me parece muito claro, né, que ninguém está sendo deliberadamente enganado, né? As pessoas não são vítimas de fake news, elas escolhem acreditar nesse tipo de informação. Voltando no tema principal, que é a relevância do jornalismo, a gente falou do descrédito que é impulsionado pelas lideranças políticas, a gente falou também da dificuldade que tem as próprias pessoas, no ponto de vista até psicológico, de se informar de uma forma crítica, porque isso dá trabalho, porque isso é doloroso. Agora, qual a responsabilidade que a gente tem como profissional de comunicação de deixar esse cenário evoluir? De não atuar e de não ser eficiente no sentido de mostrar para a população, para o público de uma forma geral, que não, nosso trabalho é relevante. A gente ouviu pouco o nosso público. Eu quero ouvir de vocês o seguinte: o que que vocês acham que a gente, como jornalista, como profissional de comunicação, a gente tem feito de errado diante desse cenário?
Eu vou tratar uma análise aqui que eu ouvi recentemente da Daniela Lima, que hoje edita o painel da Folha, que é um espaço, digamos, privilegiado de discussão política, principalmente de bastidores, etc. E numa cobertura que você tem eleitoral, claro que tudo ganha contornos muito mais... para além dos contornos unicamente da decisão do voto ali, racionais, quer dizer, eu quero o cara economicamente mais A ou mais B, mais liberal, menos liberal, mais nacional, desenvolvimentista, ou um cara, de qualquer matiz econômico que você possa ter, mas eu fiquei com uma percepção, e acho que ela é relevante nesse caso da Daniela, porque ela disse exatamente o seguinte: eu acho que a gente, de alguma maneira, deve fazer um certo meia-culpa como imprensa, na medida em que, por exemplo, a gente, me parece, ter levado a uma escalada dessas pessoas de odiar tudo e todos, quando, por exemplo, a gente trata de um cenário de delações premiadas, por exemplo, no país. Quer dizer, a gente tratou delação premiada e e algo que era dito por um delator estampado em capa. Mas quando você tem lá casos como do Delcídio Amaral, que, por exemplo, teve lá sua delação anulada com processos que estavam relacionados a ex-presidente Lula e a Aécio Neves, quer dizer, isso está lá num boxzinho de página. A gente também elevou a outra categoria, ou eleva a outra categoria, coisas que são evidentemente relevantes do ponto de vista jornalístico. Estou falando aqui de que a gente deveria dar menos espaço a isso, mas é que a gente, de alguma maneira, criou um pouco dessa perspectiva de elevar fatos a uma categoria meramente no declaratório. Quer dizer, o que é que tem, evidentemente, de comprovação daquilo que se diz por ali? A gente também, me parece, ter promovido um pouco, de maneira até, acho que exacerbada, essa ideia de que, bom, ninguém presta, não há caminho, nenhum desses caras pode representar ninguém, porque ninguém está aí para representar que dê conta, todos eles estão exatamente no mesmo buraco e todos eles participam dos mesmos processos escusos e etc. Eu acho que o jornalismo, nesse caso, a gente carregou a mão em momentos sem questionar, por exemplo, acho que a gente elevou algumas figuras nacionais a certo Olimpo na hora de tratá-las, e quando coisas absolutamente questionáveis feitas do ponto de vista jurídico, político, etc., foram à frente, acho que a imprensa tratou de diminuir o peso que elas representam ou amenizar as palavras para lidar com aquilo. Então eu acho que a gente tem, de fato, alguma parte, os veículos têm alguma posição, e acho que aí o Brasil sofre com um problema péssimo, que é não ter muitas vezes o posicionamento dos seus grupos de comunicação claros. Quer dizer, olha, como você vai ver o New York Times, como você vai ver outras publicações do mundo afora, se posicionar, poxa, olha, a gente considera que esse candidato é o candidato X. A gente até teve um pouco desse movimento aí nos últimos anos, mas para que o leitor tenha claramente a noção do que é que está sendo representado naquelas páginas, e ainda que ele seja um cara que não concorde com aquilo, ele tenha argumentos para dizer, bom, eu estou lendo alguma coisa que não é o que eu gostaria de ler exatamente, mas faz parte de ver um outro lado. Eu acho que a nossa participação nesse caso está muito vinculada a um certo desequilíbrio na hora da gente tratar algumas questões que levaram as pessoas a terem essa posição mais odiosa em relação à política, aos processos políticos de uma maneira geral.
Interessante você falar isso, Guilherme, eu já passo a bola para você, Breno. Questão da delação, né? O que é delação? É um conjunto de informações que um delator implicado num processo judicial apresenta para receber um desconto na pena, né? Mas que não necessariamente as pessoas, pelo menos naquele momento, as pessoas que estão sendo citadas, implicadas, elas têm a responsabilidade, tanto que vários foram inocentados, seja porque de fato provaram sua inocência ou então por falta de provas. Breno, o que você acha dessa perspectiva quando a gente, como jornalista, trata uma informação como uma delação, como o Guilherme citou, né? Em capa, em manchete, dando um peso como se aquilo já fosse o resultado pronto da investigação policial, judicial. Acha que isso pesa? A gente falhou ao não educar ou a educar o nosso público que a informação é tratada dessa forma e, portanto, fazendo com que ele aceite a premissa da desinformação que rola solta por aí?
Isso é um tema polêmico, né? Enfim, tem uma diferenciação que muita gente não faz dentro do jornalismo, entre jornalismo investigativo e jornalismo policial, ou jornalismo, nem policial é o melhor termo. Enfim, vamos botar jornalismo sobre investigação, né? Que é o caso, né? Se você noticia, quando você noticia uma delação, quando você espera um vazamento de um inquérito que está em sigilo ainda, né, ou seja, inquérito, não houve nem denúncia e tal, você está fazendo um jornalismo que não é investigativo. Né? Tem uma aura de jornalismo investigativo, mas investigativo, nesse caso, é o Ministério Público, é a Polícia Federal, enfim. E quando você traz isso à tona, você está dando como, pelo valor de face, aquilo que ainda está sujeito a uma comprovação e tal. Claro que você pode ali na responsabilidade jornalística dizer, não, é segundo a polícia, segundo a investigação e tal, você boia em essas vacinas e tal, isso é uma coisa corriqueira no Brasil, pelo menos nos veículos sérios, né? Mas isso, aos olhos do cognitivo, né, para trazer de novo essa questão, isso pouco importa, né? O que importa é a coisa lá do nome do sujeito, a foto, né, a vinculação daquela figura a um potencial escândalo, ou um escândalo de corrupção, desvio de tantos milhões, não sei o quê. Mas acho que o jornalismo, ele tem... Não pode simplesmente também chegar, ver uma coisa que é de interesse público e sentar em cima em nome de uma preservação, sei lá, se pode dizer assim, da mente das pessoas, né, do leitor. De se antecipar como o leitor vai reagir àquilo. Agora, Tem uma coisa que acho que antecede isso, voltando na primeira questão, desse ponto aí da questão do jornalismo, da relevância do jornalismo, que é o seguinte, vamos colocar a Folha de São Paulo, ela tem, citando a Folha porque, enfim, acho que é o jornal, acho que é o maior jornal do Brasil ainda, né, em termos desses nacionais, de circulação nacional, mas ela tem, sendo o maior jornal do Brasil, ela tem uma tiragem diária de cerca de 300 mil exemplares, tá? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, enfim, 300 mil exemplares. Vamos colocar que cada exemplar seja lido por duas, três pessoas, enfim, que eu acho que é hiperestimado, mas enfim, você tem ali, arredondando, 1 milhão de leitores por dia, né, dessa publicação. O Brasil tem quantos milhões? 200 milhões de habitantes? Mais um pouco, né?
200 e uma coisinha.
É uma piada, né? Óbvio que não dá para esperar que, sei lá, 50% da população brasileira leia jornal, leia Folha de São Paulo, mas o jornalismo profissional, aquelas equipes de jornalismo que têm os melhores profissionais, que fazem, que trazem as revelações mais relevantes, eles são consumidos por muita pouca gente. Ponto. Então aí esse grupo é o grupo, são os formadores de opinião, então, beleza. Aí, não, mas repercute no Jornal Nacional, o Jornal Nacional chega para milhões de pessoas. Ok, mas chega no Jornal Nacional na superficialidade que caracteriza o Jornal Nacional. A gente não está falando de um 60 Minutes, a gente está falando de um Frontline aí, que é também um programa jornalístico de uma hora de duração, né? A gente está falando de 5 minutos ali, quando é muito, é 5 minutos de uma narrativa ali que vai falar de algo. No caso da Lava Jato, houve o tal do information overload ali no Jornal Nacional, né? Uma coisa assim que minutos e minutos de documentos e tal, e grifos, essa coisa toda. E aí criou-se, obviamente, essa percepção da corrupção como uma coisa totalmente presente no tecido político brasileiro e tal, que eu não acho que é incorreto. Eu acho que realmente faz sentido. O sistema brasileiro é viciado, na minha opinião. Ele gera líderes que, para serem líderes, precisam se corromper ou fechar os olhos para a corrupção. Isso não foi modificado ainda, né? O fenômeno Bolsonaro agora, acho que escapa um pouco disso, de certa forma, porque apesar de ele estar mais de 2 décadas no parlamento, ele é um outsider ainda, então ele é um candidato quase independente, né? E conseguiu um volume de votação impressionante. Mas o jornalismo, ele vai ser relevante quando ele conseguir atingir mais gente. Se ele atinge poucas pessoas, e mesmo essas poucas pessoas duvidam dele, realmente é uma coisa que precisa ser analisado a fundo. O jornalismo precisa, o jornalista, enfim, quem comanda esses jornais, os principais veículos, precisam descer do pedestal e entender que algo precisa ser modificado. Não dá para ficar tendo a mesma receita de anos e anos e anos, né? O mundo está mudando, a sociedade está mudando, a gente está tomando um tapa na cara nesse momento, com assim, ó, o Brasil, esse país cordial que vocês tanto disseram nos tratados sobre o Brasil, não tem nada de cordial, é um país rachado, é um país em que uma onda conservadora de um segmento da população que, em parte, ele é movido por valores muito individualistas, né, de culto ao corpo, culto àquela coisa da virilidade, isso no lado masculino, né? No lado feminino também, meio que uma tal, enfim, eu não sei bem como colocar isso, certamente eu vou estar sendo precipitado nessa análise, mas enfim, me parece às vezes que entre o público feminino, é um público feminino muito conservador a ponto de estar ok com a lógica patriarcal, né? Não, não me importa que a gente vive num patriarcado, foda-se. A gente tá de boa do meu marido sustentar a casa, eu não quero saber da minha independência, do meu empoderamento como mulher e tal, não tô nem aí pra isso. Quero poder ir ali no café com as minhas amigas e tal, enfim. Teve uma reportagem muito boa sobre isso, saiu no Intercept, da Rosana Pino Machado, que ela ficou, acho que 2 semanas em grupo de WhatsApp de mulheres apoiadoras do Bolsonaro no Leblon. Então, enfim, é um nicho bem pequenininho, mas que é bem demonstrativo disso, assim, de um segmento que é um eleitorado forte dele, né, que é o pessoal com renda maior, com alta escolaridade, e como que eles se comportam, né? Eles acham realmente que feminismo é igual a gente suja, né? Umas coisas assim. Então, enfim, tem um contexto grande. Eu tô uma hora indo para o jornalismo, uma hora indo para uma coisa um pouco mais geral e tal, mas acho que é, nesse momento a avaliação que a gente tem que fazer sobre o jornalismo não pode ficar centrada nele. A gente tem que olhar para cima, assim, de cima, né? Um pouco para compreender essa movimentação na sociedade, né? Esse eleitor do Bolsonaro, eu não acho que eu esteja sendo preconceituoso aqui, enfim. Eu acho que o eleitor do Bolsonaro é um eleitor que passou, majoritariamente falando, né? Passou toda a vida dele, ou quase toda a vida dele, sem ler jornal. Ele começou a se informar mais detidamente sobre assuntos de interesse nacional com o advento aí das redes sociais e tal, enfim, até então tocavam a vida, provavelmente sabiam coisa ali pela televisão, mas não se preocuparam em assinar um jornal, por exemplo, na casa deles, né, de acessar uma homepage ali de um site mais confiável e tal, que não seja hard news, né, ler uma reportagem mais profunda. Acho que isso não faz parte da bagagem cultural das pessoas. Eu acho que não.
Se tirar pelos eleitores do Bolsonaro que eu conheço, a sua análise está bem precisa, Breno, bem correta. A gente, enfim, mais recentemente no jornalismo brasileiro, por conta também do fenômeno das notícias falsas, tem sido feito um grande esforço jornalístico de agências independentes como Lupa, Os Fatos e a Pública, e também dos grandes grupos, como com Comprova e também com Fato ou Fake, né, que é do Grupo Globo, para tentar desmentir a boataria que rola solta na internet. Esse final de semana, por exemplo, circulou no Rio a informação de que o deputado Jean Willis do PSOL, conhecido pelo ativismo pró-direitos LGBT, não teria sido reeleito, coisa que é mentira. Ele foi reeleito sim, mas eu vi em vários grupos, vi em Facebook, vi em Twitter, posts comemorando, né, posts de pessoas mais conservadoras, comemorando que o Jean Willis não teria sido reeleito. E aí eu vi também nessas agências e nesses sites que se dedicam a isso, publicar uma checagem dizendo que sim, que ele foi eleito sim, portanto desmentindo o meme da internet. Algo que é factual demais para ser colocado em dúvida. Não sei se vocês entendem, não sei se eu estou me expressando corretamente, porque está lá no site do TSE, disponível para todo mundo. É só você ver a lista de deputados federais eleitos pelo Rio e você vai ver o nome de todo mundo que está eleito e quem não está eleito, né? E aí, nesse sentido, eu provoco aqui vocês mais uma vez, né? O trabalho da checagem de todo esse lixo que circula pela internet é um esforço jornalístico que vocês acham que faz sentido nesse momento?
Eu acho que faz sentido, Júlio. Faz sentido, mas como uma parte integrante de um processo de recuperação, de tentativa, aliás, de um processo de recuperação da confiança dos meios de comunicação. Ele não é um esforço que vai ser definitivo e não me parece capaz de alcançar vários dos pontos que foram citados aí pelo Breno, quando a gente está tratando de um eleitorado dessa guinada conservadora e que estão se dedicando muito mais a tomar decisões pelo voto, que estão vinculadas a relações com a sua própria família, com valores que estão muito menos preocupados de alguma maneira com coletividade do que qualquer outra coisa. Eu acho que esse esforço ele é feito na tentativa de recuperar exatamente essa grande matéria-prima que é do trabalho jornalístico, que é, olha, tem alguma pessoa que dedica o tempo dela para fazer uma apuração, para fazer esse trabalho que você falou, pô, mas está lá no site do TSE. Pô, mas eu não quero ir no site do TSE, eu quero comemorar aqui algo que foi dito contra quem eu não tenho nenhum apreço. Eu quero comemorar e ponto, acabou. Quer dizer, eu vejo na minha rotina ainda muito disso, de pessoas que recebem determinado conteúdo. Eu recebi hoje uma curiosíssima, que era de uma ouvinte que perguntava sobre uma postagem que estava associando, num projeto de 2004, que estava na Câmara Municipal, uma espécie de Bolsa Solidária ou qualquer coisa assim, ou que estava lá intitulado como Bolsa Solidária, que era um projeto de lei de 2004 e que tratava que o candidato Fernando Haddad diria que assim que ele fosse eleito, todo mundo que ganhasse um salário mínimo teria que perder parte do salário, 30% do salário, para pagar uma bolsa para outra pessoa. E aí a pessoa me perguntou, mas peraí, eu respondi que aquela notícia era falsa, e a pessoa me perguntou o seguinte: mas como é que você sabe que a notícia é falsa? Foi a primeira vez que eu ouvi isso, é uma pergunta de alguém dizendo o seguinte: como é que você sabe que esta notícia é falsa ou que ela é verdadeira? E aí eu tive que explicar, numa tentativa de elucidá-la bem, que é o seguinte: olha só, eu fui para o site da Câmara Federal, eu peguei o número do projeto que estava descrito nessa reportagem lá, do site da Câmara de 2004, que você mandou. Se você olhar bem o projeto, ele já foi arquivado 3 anos depois. Esse projeto não está mais em tramitação. Quem tem a autoria do projeto é outra pessoa. Eu mandei um print da tela explicando um pouco isso. Quer dizer, eu acho que a ideia da checagem é desnudar para muita gente o que é o trabalho de apuração jornalística, para reconstituir, ou pelo menos uma tentativa disso, reconstituir o valor da apuração jornalística como algo feito por pessoas profissionais. Agora, se isso está sendo buscado pelo público, se de fato isso constitui isso num valor para quem está lendo, ouvindo, assistindo, etc., eu tenho lá muitas minhas dúvidas, porque acho que resvala exatamente nos pontos em que o Breno citou aí anteriormente. As teorias de confirmação e essa ideia de que, olha, eu não estou preocupado se é verdadeiro ou não, eu estou preocupado que aquela notícia faça sentido para o meu arcabouço de convicções. Se ela fizer sentido para o meu arcabouço de convicções, as favas, se eu estou falando de um site oficial, não é oficial, do que quer que seja. Então, eu acho que esse esforço está nessa tentativa, mas acho que ele é insuficiente, único e exclusivamente, para resolver a questão e dar uma nova garantia de que as pessoas se confiem no trabalho do jornalista como, ah, é o cara que passa lá para apurar. Porque, por muitas vezes, eles estão dizendo o seguinte: ó, por mais que você esteja fazendo isso, ah, não, mas essa história de jornalista é de esquerda, vocês estão todos de esquerda. Ou o cara, não, mas também, né, vocês são todos de direita, peraí, tal. Então fica difícil, muitas vezes, ainda que você faça e explique do ponto de vista técnico, que é fazer um trabalho de apuração, se qualquer informação que for, contradizer aquela pessoa, ela vai ser taxada com carimbo de é de direita, de esquerda, de centro, o que quer que seja. Mas acho que é um ponto importante para tentar reconstituir isso. Se vai dar resultado, acho que aí é outra discussão.
Interessante isso que você fala, Guilherme, porque é para além da checagem, né? É praticamente um making of, né? E isso é uma coisa muito muito interessante que não faz parte de forma em absoluto da nossa rotina, que é muito marcada pelo sigilo, né? O direito ao sigilo da fonte está, inclusive, na Constituição, né? Você não tem obrigação nenhuma de explicar ou de justificar como é que você conseguiu aquela informação. Mas aí tá um ponto interessante, né? No que a gente poderia, de repente, explicar ao público, ao distinto público, como que a gente teve acesso àquela informação, em vez de só falar documentos obtidos pelo jornal tal, né? Pô, obtido como, cara pálido? Né? A gente sabe, né? Mais ou menos como é que isso funciona, mas mesmo assim a gente não sabe como o colega do nosso lado conseguiu, né? Isso é muito, muito
Não,
curioso.
acho
Fala,
que essa
Breno.
coisa da transparência é um ponto inicial que eu acho que vale um esforço, assim, né? Mesmo que seja dizendo claramente que, ah, para essa matéria foram entrevistadas, sei lá, 6 pessoas, dessas 6 pessoas, uma pediu anonimato, porque ela pode sofrer represálias e tal. Eu acho que são pontos que, para determinado público, vai ser o mesmo que nada, porque vai estar nessa linha aí de querer só aumentar seu arcabouço, seu arsenal aí contra os seus inimigos ideológicos, né, como o Guilherme falou, mas para outros acho que pode ser interessante. O jornalismo sempre foi meio que, vou dizer sempre, mas ele se construiu, ele se formou, né, numa lógica meio que torre de marfim, como as universidades são, de certa forma, né, com uma coisa em que só as pessoas que estão ali dentro sabem como funciona, né? A dificuldade das pessoas que estão fora compreender. A questão educacional que eu já falei no início, eu acho que também precisa ser revista para esse momento que a gente está vivendo, de começar realmente uma coisa de educar as pessoas a como interpretar a informação. Volto para a questão da interpretação de texto, né? Não é porque, sei lá, tem uma fonte que está no anonimato e que sustenta a reportagem que você vai necessariamente colocar em dúvida toda a reportagem, porque tem outros elementos ali que podem ser considerados para você tirar uma conclusão a respeito da confiabilidade daquilo, né, que você está lendo. Tem muitos elementos que precisam ser trabalhados que hoje são totalmente ignorados, né, na formação das pessoas no Brasil. E tá, então, a questão do fact-checking, se vocês querem polêmica, vamos para as polêmicas aí. Que bom que a Natália não está aqui hoje, daí ela fica menos ressentida.
Pô, então eu tô fazendo um papel mais moderador, é isso, né? Ou mais moderado do que a Natália.
Não foi armado. Ó, transparência, antes que acuse a gente de ter propositalmente tirado a Natália deste momento. Enfim, não foi exatamente isso. Até porque ela sabe a minha opinião já. E não tem nada a ver com ela pessoalmente, né? Óbvio. Porque a Natália, para quem não sabe, ela é subeditora da agência Lupa, né? Então ela é uma, digamos assim, uma representante do universo Fact Check. E esse universo, ele se tornou um hype, né? Não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, né? Nos últimos meses, eu diria, eu não diria nem nos últimos anos, né? Nos últimos meses, né? Teve ali os seus pioneiros, o Aos Fatos, depois a Lupa com uma estrutura maior e tal, mas muito, e aí depois os jornais, né, os jornais tradicionais criando seus núcleos de fact-checking ali, uma coisa toda.
Esse ano, e né, aí, comprova em junho, né, que reúne vários veículos e o fato fake do Grupo Globo que surgiu logo depois.
E tá um negócio impressionante, assim, eu tenho acompanhado por questão eu tô produzindo as pílulas eleitorais do PRIO, enviado por e-mail com recomendações de leitura no dia e tal, e aí as agências fact-checking também estão, né, nesse grupo, mas não só, tem, por exemplo, algumas iniciativas regionais que são, ou que eram, enfim, muito interessantes, tipo o Marco Zero, o conteúdo, que é um pessoal de Recife, e eles resolveram investir em fact-checking. E tá, eu tô monitorando lá todo dia, então, também, enfim, tá, aparece lá no meu feed e tal. E aí, o que que acontece? Os veículos alternativos, parte deles, grande parte deles, a pública também, em vez de estarem fazendo jornalismo diretamente com suas equipes, com os recursos que têm, né, tendo ideia de pautas originais, eles estão concentrados em fazer checagem de fato. E não é checagem de fato, porque, assim, ó, o jornalismo é checagem de fato por excelência. Né? Não é uma questão de nomenclatura. É que o trabalho que é feito em relação ao fact-checking, né, a lógica desse trabalho é uma lógica jornalística. Você tem um político disputando o cargo mais importante do Brasil e ele está mentindo, isso tem que ser dito. Isso não tem que ser rotulado como fact-checking. É notícia. Né? Se o, sei lá, vamos colocar aqui, o Ciro Gomes diz lá, não, vou tirar as pessoas da SPC e tal, não sei o quê, e aí você vai verificar se isso é viável, isso não é fact-check, isso é jornalismo. Né? Mas isso é um ponto só. Tem a questão das minúcias, do tipo de informação que é checada e tal, e aí, no fim das contas, tem um grande muro na frente disso tudo, que é, de fato, nas pessoas. Né? Enfim, não tem uma medida clara disso ainda, mas a impressão que dá, até vídeo o resultado das eleições, é que isso não impacta nada. É um impacto tão residual que eu acho que é um grande desperdício de mão de obra, desperdício de dinheiro, de você colocar durante 3-4 meses de campanha equipes significativas, com talento, né? São pessoas que sabem apurar, ou seja, sabem verificar fato, então sabem apurar, para ficar vendo se fulano de tal em tempo real, na correria, uma coisa até estressante de saber se o cara falou o número 2 pontos percentuais para cima, para baixo, enfim, ou, sabe? Eu não vejo sentido lógico nisso, sinceramente. Eu acho que quanto mais, né, no, na minha análise diária do feed que eu estava falando, eu passo lá e tem as notícias. Ah, não. Haddad não distribuiu, sei lá, mamadeira de piroca. aquelas bobagens lá.
Essa é a sua fake news preferida, Breno?
Essa é a minha preferida, pela imagem. Assim. Enfim, O que que acontece? Eu só soube disso porque alguém checou e disse para mim que aquilo estava sendo dito. Eu não sei.
É verdade.
Eu passaria despercebido e minha vida seguiria e assim como segue. Enfim, não faz a menor diferença para mim. Só que, no fim das contas, você está reverberando uma mentira. Isso é uma coisa que vem lá do nosso senhor Joseph Goebbels, né? Que é aquela coisa de uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. Então, você está contribuindo, no fim das contas, para dar atenção para isso, né? Você valoriza, você dá espaço de mídia, espaço cognitivo para barbaridades, né? E no fim das contas, quem quer acreditar naquilo, vai acreditar naquilo. Né? Vai acreditar naquilo e ponto. Então, assim, acho que é um desperdício, acho que está uma bolha de fact-checking no Brasil. Acho que tem que acabar. Tem que acabar o fact-checking.
E posso dar um exemplo aqui também, né? Que não só a gente, jornalista, a gente está nesse momento de fact-checking pulverizado, assim, disseminado, né? Até agora, as campanhas presidenciais, eu reparei, algumas tinham estruturas, né, nos seus sites para identificar fake news, denunciar fake news. E uma que me chamou muita atenção foi no início da campanha da televisão, foi do Geraldo Alckmin, do PSDB, o vídeo do primeiro programa dele. Tinha uma mulher numa... parecia ser um bairro pobre, e parecia uma bandeira do Brasil, e a bandeira do Brasil, em vez do Ordem e Progresso pintado na parede, né, tinha os números 1533, 1533, que é o símbolo do PCC, do Primeiro Comando da Capital, né, substituindo o P, o C e o C pelos números indicativos na ordem alfabética. Isso era real, estava ali naquele vídeo, né? E aí, como é que eu descobri isso, Breno e Guilherme? Porque o site do PSDB, o site da campanha geral do Alckmin, fez uma matéria dizendo que aquilo era fake, quando claramente não era fake, tinha ali, de fato, o número, dava para ver, dava para identificar, mas taxou como fake news, como se isso fosse uma categoria de disputa política agora, né? Disseminar notícias falsas e desinformação sobre os seus candidatos. É claro que isso acontece, mas aí, nesse caso, eu acho que teria sido mais justo e mais honesto o candidato e a sua campanha ter falado: a gente não sabe o que aconteceu, tinha isso aí mesmo, né? Paciência. Ou então deixar passar batido, né? Que ninguém, eu não ia saber, por exemplo.
Essa apropriação do termo fake news é um dos outros problemas. E aí, não sei o que estou dizendo, isso é uma das grandes referências do fact-check mundial, que é a Claire Wardle, tal, que defende isso, assim, que a imprensa não use o termo fake news, porque isso foi apropriado, porque é isso. Bolsonaro, ontem mesmo na entrevista do Jornal Nacional, a mini entrevista lá, ele citou fake news, se não me engano, ou enfim, ou foi na live dele, no pós-votação, enfim, não me lembro exatamente aonde isso, mas, enfim, ele usa isso a todo momento, mas eu estou dizendo que ele usou para um público amplo, né, esse termo, tal, então é uma coisa muito banalizada. O termo fake news, não. Mas o que eu ia complementar sobre as fake news é o seguinte, estou falando de novo o termo fake news. Primeiro a responsabilidade central de combate às fake news não é do jornalismo. O jornalismo tem que fazer jornalismo. Para mim, importa muito mais, em tempo real, ter um site que me diga o seguinte, ó, a Ciro Gomes, né, tá falando, vou citar Ciro Gomes para ficar bem claro aqui, que eu não estou querendo defender... Só Haddad, tá? Eu já falei do Ciro Gomes antes, vamos falar do Haddad. Aparece o Haddad lá, e eu quero saber o seguinte: quando estiver falando de política educacional, entrar um site em tempo real me dizendo o que diabos ele fez no Ministério da Educação, quais foram os pontos problemáticos dele, porque eu não quero que o jornalismo me diga o que é as maravilhas que ele fez. Isso cabe a ele fazer com propaganda, né? O jornalismo tem que falar aquilo que é contraditório. Né? E é isso que tem que buscar, mas não reativamente, porque então se o Haddad fala, ele passa um debate inteiro, vamos supor, sem citar a política dele de, sei lá, educação à distância, tá? Isso vai significar, na lógica das agências de checagem, que esse tema não será abordado nas matérias das agências de checagem sobre a participação do Haddad no debate, embora potencialmente o tema educação à distância seja relevante, né? Porque, sei lá, o Bolsonaro defende educação à distância e tal, portanto, se torna relevante. Se o viés é mais jornalístico, puro, clássico, você vai ter lá, assim, ó, Haddad, quando ministro, foi o cara que mais investiu em educação à distância, né? E isso se confronta, talvez, com uma oposição que ele possa fazer disso junto à política que o Bolsonaro está defendendo, que é real. O Bolsonaro defende, enfim, um dos principais conselheiros dele na área de educação, cotadíssimo para ser ministro de educação, ele é um representante do ensino à distância, privado. Então, é um ponto, né? Estou dando um exemplo...
Tá no plano de governo dele, inclusive, do Bolsonaro. Oi? Tá no plano de governo dele, o estímulo ao ensino à distância.
Então, assim, sabe, é um exemplo bem específico, veio na minha cabeça agora, mas tem 200 milhões de outros. E, então, no fim das contas, jornalismo tem que fazer jornalismo. Original, não ser reativo, porque fact-checking é essencialmente reativo, né? E a responsabilidade, então, de combate à fake news é das empresas de tecnologia e é da legislação, né, da justiça. O TSE não fez absolutamente nada para combater, até me surpreendeu. Eu achei que fosse ter alguma coisa pirotécnica aí no meio da campanha, não teve.
Ainda bem, né?
De certa forma, ainda bem. Ainda bem. Mas o ponto é, Facebook, WhatsApp, eles têm, que são a mesma empresa, né, dona, eles têm total condição tecnológica de interromper isso. O problema é que interromper isso vai emputecer os usuários que gostam de fazer isso.
Que vão para a próxima rede social onde isso é permitido, né?
E aí esvazia. Aí tem lá uma queda no número de usuários no Brasil. Então, tá caindo, então cai ação.
Nesse aspecto que o Breno tá citando, é isso, né? Quer dizer, qual é a estratégia do jornalismo para combater isso? A gente vai criar, aos poucos, uma agência de fact-checking para cada rede social que for divulgar notícias tal com as suas especificidades, com cada uma com as suas dinâmicas? Quer dizer, a gente talvez, estou tentando entrar bastante nessa perspectiva do Breno, pensando bem agora aqui com isso, quer dizer, nós vamos, daqui a pouco a gente vai aumentar a proporção a tal maneira do fact-checking que a gente pode matar a produção essencial do jornalismo, desse jornalismo.
Eu acho que é enxugar gelo,
vamos lá,
né?
Vai, para usar uma expressão bem, vamos jogar de raiz, isso, né?
É impossível você conseguir desmentir tudo o que acontece, todas as mentiras que são disseminadas, e como Breno disse, além de ser impossível, é inócuo, porque isso não vai chegar nas pessoas. Eu queria compartilhar com vocês a minha fake news preferida, o Breno já falou a dele, né? A mamadeira em formato de pênis que o Haddad iria distribuir nas escolas. É o Haddad, né, Breno? Ou era alguém do pessoal? Sei lá.
Era o Haddad.
Cada vez só aparece com uma pessoa diferente. A minha preferida foi referente ao protesto contra o Bolsonaro, das mulheres contra o Bolsonaro, no sábado, na verdade, no sábado da semana anterior às eleições, no Rio de Janeiro, na Cinelândia, foi onde o palco foi montado, ficou cheio de gente, né, lotado, ali naqueles arredores, e no dia seguinte a primeira página do jornal Globo, que é o principal jornal aqui da cidade, estampou uma foto bem grande do protesto e começou a circular em grupos de WhatsApp um print dessa página com alguns rabiscos feitos, que eu acredito que seja no Paint, né, o programa de edição de imagem mais básico que existe, com uma legenda dizendo: olha só, essa foto aqui é antiga, porque os prédios que caíram em 2011, né, que desabaram em 2011, teve uma tragédia em 2011 nessa região, 3 prédios desabaram, esses prédios eles estão aqui ainda, né? E assim, é tão bizarro, é tão tosco, mas o que surpreende, eu recebi isso de gente boa, de gente inteligente, não é só que elas caiam nessa, né? É que as pessoas acreditam que um jornal como o Globo poderia ser capaz de mentir a esse ponto. Né? Eles não, o nível de desconfiança é tão grande que eles acham que publicar uma foto falsa, antiga, seria razoável, além do total desconhecimento das rotinas de produção do jornalismo. Né?
Aí só me permita, Júlio, no ponto de total desconfiança, como é que o Globo se submeteria a isso? É que aí não é uma coisa de desconfiança, né? Aí eu acho que é mentira deliberada, né? Não é que alguém tratou nesse campo de, pô, mas será que a foto tal? Não, quem fez e quem reproduziu com o intuito de invalidar aquilo que estava no lugar, né? Então, evidentemente, assim, acho que aí é o ponto do nome, da nomenclatura para isso. Quer dizer, é tão bizarro imaginar um negócio desse. Eu acho, assim, por entrar na minha campeã de fake news, essa da mamadeira de piroca, como dito pelo Breno, é assim, é de um nível de bizarrice, assim, é de um nível de absurdo, cara, que assim, eu tentei encontrar minimamente alguma explicação para alguém olhar para aquilo e falar assim, pô, cara, não é possível que o cara vai fazer um negócio desse. Mas, quer dizer, imaginar que alguém comprou para uma escola, uma mamadeira daquela, é de um grau de... Poxa, eu tento encontrar palavras para essa fake news, porque eu acho essa...
É quase um humor sujo, né, que é feito por um menino de 12 anos com acesso a um computador com internet, e que aí um monte de tiozão barbudo acredita. É basicamente isso. Eu acho que é isso.
E é uma ideia de... Quer dizer, aí é que eu volto àquele ponto que o Breno citou lá no começo, e que você também falou sobre ele, Júlio, que é tratar único e exclusivamente no campo do jornalismo esse tipo de coisa não vai resolver o problema brasileiro em relacionado a isso, que só é o problema mundial. Porque, quer dizer, o que está incutido dentro dessa notícia, dessa notícia falsa, evidentemente, essa montagem, é que há um certo valor de uma discussão moral, uma discussão, por vezes, que perpassa aí ético-religiosas. Quer dizer, ela tenta fazer alguma vinculação para valores que estão, digamos, para depois de uma discussão política, etc., mas que... Quer dizer, você usa para poder minar o seu adversário, você usa para tentar, de alguma maneira, desconstruir aquela imagem que está ali. Mas o grau de absurdo, quer dizer, ninguém conhece, ninguém nunca viu isso. Como é que nenhum pai teria registrado um boletim de ocorrência puto da vida porque essa mamadeira surgiu num colégio qualquer, numa escola qualquer? É que é de um nível de absurdo que ultrapassa a ideia de que eu possa considerar que a pessoa racionalmente considerou aquilo verdadeiro. Ela simplesmente endossou porque endossou uma posição que ela já tem e simplesmente reforçou aquela caixinha ali, aquele arcabouço que ele tem de maldades contra um candidato A ou B. Nesse caso, evidentemente, o candidato é da Dade, mas outros. Pode se passar para qualquer partido que seja.
Posso fazer uma sugestão?
Sim, sim, sim. Fala, Breno. Só depois para a gente passar para a fake news preferida do Guilherme, que ele não falou ainda, e a gente fecha o programa.
Falou, é a mesma.
A tua é da mamadeira também?
Não, eu vou na mamadeira. É a mamadeira. A mamadeira... Pô, não tem condição, a mamadeira é um negócio inacreditável. Eu busquei outras possibilidades, assim. Até me pareceu uma outra muito bizarra também do ponto de vista de fraude eleitoral, que era uma que circulou aí antes da eleição, que era sugerindo às pessoas que não usassem camiseta do Brasil ou camiseta que identificasse a pessoa como um voto no Bolsonaro, porque o mesário marcaria na mesa o número 17 e depois iria para a urna para fazer a mudança do voto daquela pessoa. Quer dizer, o cara vai para a urna, tem lá um voto de confirmação, o processo do mesário, colocar o número de cada eleitor, etc., mas também está na casa do bizarro. Mas a mamadeira é um negócio, acho que épico de fake news. Essa é para ir para aula de jornalismo e universidade, porque eu vou te contar uma coisa, essa é do nível do absurdo.
Fala, Breno, complementa aí.
O que eu ia falar antes de entrar na sugestão em si, essa questão das fake news, ela vai piorar, né? Isso é um ponto também. Não tô, quando eu falei da questão da empresa de tecnologia, eu acho que a solução é simples, realmente. É uma questão deles tomarem posição e perceberem que é uma questão grave, que eles precisam tomar a medida que vai contrariar o interesse de boa parte dos usuários dele, mas enfim. Por exemplo, o WhatsApp, ele poderia identificar, através de identificadores, né, IDs ali.
Claro, a primeira pessoa que encaminhou aquilo, é óbvio que eles têm registro disso.
Claro.
Isso foi já tratado num estudo feito na Índia sobre ações práticas que o WhatsApp poderia tomar e tal. Então, isso não é uma teoria, isso realmente é possível de ser feito. Bom... na parte da legislação, eu sei que é complicado, enfim, se aprovar a legislação quando, eventualmente, isso é do interesse de congressistas, que essa confusão informacional permaneça e tal, mas, enfim, dá para se pensar numa maneira de pressionar isso de maneira mais concreta para que isso seja tipificado, inclusive, como crime em determinado aspecto. Então, bom, as sugestões é a seguinte, né, considerando a dificuldade que é lidar com esse problema, é que os jornais passem a adotar um cargo novo, né? Que seria ou um neurocientista-chefe ou um diretor de cognição, né? Que passe a estudar a melhor maneira de transmitir uma mensagem, né? pro público. Enfim, é uma brincadeira, obviamente, mas meio que Black Mirror, assim. Pode ser que no futuro isso realmente seja necessário.
Ia entrar em conflito com o jurídico, você não tem ideia.
Pois é, não, porque, assim, eu tô brincando, mas de certa forma é sério, assim. Tem que se pensar, né, não dá para se fechar um jornal ou um site. Vamos falar em site, falar em jornal, né, porque jornal já era. Um site escolheu a manchete só na lógica ali... Ah, tem que ter tantos caracteres e caber, tem que informar. Então, não se trata só disso mais, né? Você tem que fazer o jogo. Vou até citar um exemplo do Intercept Brasil aqui. O Intercept, ele tem uma consciência, de certa forma, dessa necessidade de uma comunicação mais direta. O BuzzFeed também, enfim. E eles trabalham muito o título pensando em como que as pessoas vão reagir a isso a ponto de compartilharem. Só de ler o título, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não adianta você querer produzir um conteúdo muito, muito bom, né, relevante e tal, se as pessoas não vão ser impelidas a ler aquilo.
Mas esse negócio do título na internet, Breno, é semelhante à manchete do jornal de papel. As pessoas eram impelidas a comprar aquele jornal.
Sim, eu só estou querendo dar o exemplo do site porque, enfim, é o tempo que a gente vive, né? Hoje falar em site é mais relevante que falar em jornal de papel. Mas nesse sentido, sabe? São escolhas que precisam ser feitas, né? Pela equipe de editores ali, né? Não dá para se fechar só na lógica do título correto. O título não pode ser só correto, ele tem que ser mais do que correto. Ele tem que ser correto e tem que ser impactante. Ele tem que disputar atenção no meio de 200 coisas que o cara vai ver na timeline dele, né? Ele tem que fazer sentido para que uma pessoa leia aquele título e já tenha uma noção, pelo menos, da gravidade daquele assunto ou algo do tipo. Não dá para fechar os olhos para isso. Isso é importante.
Mas, Breno, desculpa te interromper, mas aí eu acho que a gente vai ter numa perspectiva que ela virá, inclusive, necessariamente, diante da linguagem que a gente tem na internet, do compartilhamento em rede social, nós vamos ter que, de alguma maneira, repensar como é que a gente faz, como é que a gente ensina jornalismo na universidade, como é que a gente leva jornalismo, claro. Porque eu acho que esse processo vai ser um processo que vai ter que ser muito bem pensado, porque, bom, primeiro que acho que os preceitos que estão aí quando a gente vai fazer uma manchete de jornal, né, eles estão, você está ali, olha, tem que ser sóbrio, imparcial, etc, etc, e não é um título necessariamente chocante, né, não sei se talvez a palavra seja exatamente, mas está aí, né, você vai ter que rever a ideia de como a gente foi treinado, imagino que mesmo de gerações diferentes aí na universidade, mas como é que a gente foi treinado para pensar título, né?
Hoje a principal mercadoria do mundo, hoje, informacional e tal, do mundo de mídia, e mídia eu tô falando Facebook, Instagram, tudo, é atenção. É como que você consegue capturar a atenção do usuário, né? No caso dos veículos de comunicação, dos leitores ali, enfim. É atenção, você precisa conquistar a atenção dessas pessoas.
Então, Breno e Guilherme, para não cansar muito mais a atenção do nosso ouvinte que está até agora com a gente fecha essa edição do Breno, do Breno Provoca, não, do Brio Provoca, todos nós provocamos aqui igualmente, não só o Breno. Obrigado, Breno, pela participação, cara, sempre um prazer.
Valeu, desculpa aí ter me estendido eventualmente além do normal, desculpa a exaltação.
E Guilherme também, pô, muito obrigado, participação especialíssima, abrilhantando aqui o nosso programa.
Pô, que nada,
O ouvinte não sabe, desculpa, Guilherme, o ouvinte não sabe, mas eu tô lidando com dois radialistas aqui, então tô de vantagem em termos de dicção.
Vamos fazer aqui o minuto a minuto para ver quem falou mais? Eu tenho certeza que os radialistas vão ficar em desvantagem.
Eu tenho certeza que, nesse caso, a vida de rádio não fez tanta diferença, não, viu, Breno? Mas tudo bem, tá nessa. O Breno, eu me lembro assim, primeiras cobertas.
Não, é desvantagem da dicção, né? Vocês talvez falem menos porque vocês têm um total domínio do tempo de rádio. Eu sou o Celso de Mello.
Breno Costa, o homem sem vírgula. Fala, Guilherme, sua despedida.
Pô, obrigado pela participação aí. Tô sempre acompanhando o pessoal do podcast, tá sempre acompanhando tudo aí, tem pô, um monte de coisas legais pra galera acompanhar aí no Brio. É, pô, reencontrei muita gente legal aí. O Júlio, recentemente ouviu a Michelle Borges da Costa aí em um dos podcasts também. É, pô, foi minha chefe, trabalhei no Jornal do Tempo com ela, tem um monte de gente legal, então acho que o projeto tá indo muito bem e acho que é isso mesmo. A gente tá no meio de um turbilhão danado nesse jornalismo. Para reencontrar o espaço do jornalismo hoje em dia. E é bom a gente ter um tempo também para parar para refletir, mesmo no meio dessa cobertura tão atribulada, mas parar para refletir um pouco sobre o trabalho que a gente está fazendo, pensando no consumidor final, pensando no cara que está ouvindo, lendo, escutando a gente do outro lado. Obrigado pelo convite.
Valeu, Guilherme, valeu, Breno, e muito obrigado a você que está nos ouvindo esse tempo todo. Não esquece de assinar, se você não assinou ainda, o nosso podcast, para ficar sabendo sempre quando tiver uma novidade, quando tiver um episódio novo publicado. Toda segunda tem entrevista da série Primeiros Passos, e o Provoca sai mais ou menos a cada 15 dias, um pouco mais, um pouco menos. Essa entrevista que o Guilherme citou, da Michelle Borges da Costa, foi a entrevista dessa semana da série Primeiros Passos, bem bacana. Ela, depois de 21 anos trabalhando em redação, na redação do jornal Tempo, começou como estagiária, foi a secretária de redação, fez uma transição esse ano para comunicação corporativa e dá, de fato, os caminhos das pedras para quem está pensando ou está precisando fazer essa transição na sua carreira. Bom, a gente termina por aqui. Eu sou o Júlio Lubianco, um grande abraço e até a próxima!